Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, na verdade pela segunda vez, porque eu não sei se é porque o telefone é novo, eu comentei com vocês que durante a viagem perdi o telefone, tive que comprar outro, ontem fiquei instalando um monte de coisa. Bom, eu sei que ao final de praticamente meia hora de gravação, agora há pouco, eu percebi que o aplicativo tinha, por alguma razão qualquer, caído e eu perdi tudo. Bom, vamos lá, a gente grava de novo. Quem sabe agora eu gravo com um pouco menos de, como hei de dizer, Billy. Talvez tenha sido isso, talvez tenha alguma proteção no SoundCloud que faz com que ele, ele entre em completa suspensão se você estiver realmente irritado, que acho que foi isso que aconteceu. Então espero que nessa segunda gravação não só isso não aconteça, mas também como eu seja um pouquinho menos passional. Acontece que algumas coisas realmente tiram do sério. Eu deixo essas notícias que têm mais repercussão, que eu sei que todo mundo vai ver ao longo do dia em inúmeras fontes, muito melhores do que o Radinho e tal, eu costumo manter distância. Então tem Brumadinho, teve Mariana, tem, sei lá, agora o escândalo da Apple com FaceTime. Essas coisas, bom, alguém vai cobrir melhor do que eu, são coisas horrorosas, claro, merecem, né, toda a nossa indignação e frustração, mas essa do Facebook, realmente, eu não consigo me furtar a comentar. Não porque seja pior do que, sei lá, Brumadinho, claro que não. Mas é porque foi como eu comecei meu dia. Eu abri o celular de manhã para ver as notícias e tinha essa buemba, como diria José Simão. O que acontece, se você não viu ainda, provavelmente vai ver ao longo do dia, veio a público que o Facebook... Como é que eu hei de dizer isso? Mas tudo bem, o Facebook está pagando $20 por mês para que adolescentes simplesmente escancarem a sua privacidade e, né, abram todas as portas da sua, de tudo que eles fazem no celular para o Facebook. Como assim? Então tá bom, vamos lá. Na verdade, a história ela só piora, né? Ela começa ruim e vai piorando. Acontece o seguinte, o Facebook vem distribuindo, vem oferecendo por aí um programa, né, de participação, de parceria, em que o adolescente, se ele concordar em instalar no celular dele, seja iPhone ou seja Android, um aplicativo de pesquisa, research, né, pesquisa, ele recebe $20 por mês como, sei lá, como aqueles cartõezinhos de e-gift, que com ele pode gastar como quiser. Cara, $20 para um adolescente em qualquer lugar do mundo não é pouca coisa, né? E aí, só que acontece o seguinte, que aplicativo é esse? Que pesquisa é essa? Na verdade, esse aplicativo aparentemente contraria as políticas de privacidade da Apple. A Apple tem toda uma série de policies, políticas e normas, tal, regulando o que aplicativos podem ou não fazer, ao que eles podem ter acesso ou não, etc. e tal. Pois bem, essa manobra do Facebook, na verdade, ela oferece esse aplicativo, Projeto Atlas, se não me engano, através de outras plataformas. São plataformas onde justamente você pode baixar aplicativos que pagam para você usar, né? Então o Facebook está distribuindo ali. Pelo que eu entendi, nem sempre fica claro que aquele é um aplicativo do Facebook, né? E aí isso, de uma certa maneira, já bypassa as normas, as regras da Apple, algumas normas da Apple. O que esse aplicativo faz, por exemplo, a Apple só permitiria caso fossem aplicativos a serem usados por funcionários do Facebook, ou seja, de uso interno. Se fosse para um funcionário, aí a Apple talvez permitiria, mas não. O que o Facebook está fazendo é uma manobra para não chamar muito a atenção, para que adolescentes instalem isso. Pois bem, os pesquisadores estão olhando ali o que esse aplicativo faz. Ele simplesmente escancara tudo, né? Todas as informações possíveis e imagináveis do que o adolescente faz, os outros aplicativos que ele usa, se ele está mandando mensagens para quem, etc. e tal. Para que o Facebook quer isso? Ninguém sabe. Provavelmente porque ele percebe que os adolescentes estão abandonando a plataforma, né? E aí a história, na verdade, começa antes, e a história não é bonita. A história começa justamente quando o Facebook, lá atrás, compra uma empresa de VPN. VPN, para quem não conhece ou não teve que usar, São plataformas que permitem que você crie uma conexão à internet que é uma conexão privada, que é uma conexão criptografada. Vamos supor que você é funcionário de uma empresa e você vai para um país em que a internet não é tão confiável assim do ponto de vista de vigilância. Quando você abre uma conexão de VPN, você praticamente faz um túnel direto, né, permite que você passe por baixo de vigilância, etc. e tal, e ninguém sabe o que você está fazendo. Então esses aplicativos são úteis no mercado corporativo, para jornalistas, para dissidentes, seja lá o que for, né? É para todo mundo que está querendo esconder o que está fazendo da espionagem alheia, por razões boas ou não tão boas assim. Pois bem, um aplicativo de VPN chamado Onanos, que curiosamente me lembra Onan, mas deixa para lá, foi comprado pelo Facebook. Porque obviamente, esse aplicativo ele dá uma visibilidade extraordinária sobre quais aplicativos estão sendo usados e quando, o tipo de tráfego que está acontecendo. Então, o Facebook comprou essa Onanos já de olho na informação privilegiada sobre o uso dos aplicativos e dos dispositivos móveis pelos seus usuários. O que o artigo insinua é que o Facebook estava ficando preocupado com o avanço do WhatsApp e com a queda do Messenger. Ele queria entender o que estava acontecendo. Pelo visto, entendeu muito bem, porque comprou o WhatsApp, né, que cresceu, né, explodiu, né, o crescimento do WhatsApp. E acontece, tudo isso está no mesmo saco, né? Então, esse aplicativo que agora o Facebook está instalando, está oferecendo para a rapaziada e para a garotada, também espiona de uma maneira sórdida, horrorosa e indefensável, né, o que os adolescentes, convenhamos, por dinheiro, convenhamos. Eu realmente vou tentar agora, vou estar até de olho aqui para ver se o SoundCloud não trava de novo, para ver que ele tem um detetor aqui de tensão emocional. Estou respirando fundo aqui para ver se, né? Mas, por enquanto, tudo bem. Agora, só por precaução, estou usando um microfone extra, se pelo menos agora eu tenho um backup, caso alguma coisa aconteça. Pois bem, então a Apple está ali meio, né, ressabiada, o que está acontecendo, violou ou não violou, o Facebook vai inventar alguma história qualquer. Mas eu me pergunto, e aí estendo essa pergunta a vocês, como é que pessoas que arquitetam, que planejam, que executam um troço tão maquiavélico conseguem dormir à noite, chegar em casa, beijar a mulher, beijar as crianças, assistir série e depois dormir, né? E dormir feliz, achando que fez um bom trabalho, né? Simplesmente burlando, né? Fazendo manobras, fazendo estratagemas para sugar informações privadas sem que a pessoa tenha tanta consciência assim. Eu sou de um tempo em que a internet era um pouco mais ingênua, né? Em que não havia esse bazar persa, aí, essa absoluta narcotráfico de informações pessoais, eu lembro de tempos um pouco mais inocentes, né? Onde os modelos de negócio eram, era mídia mesmo, era anúncio, era e-commerce, era assinatura, não tinha de uma maneira tão explícita quanto na era Facebook, essa dark web aí de compra e venda de informações pessoais. Foi isso, na verdade, que fez com que eu me afastasse completamente do mercado de mídia ou de digital marketing, seja o que for. Em algum momento, eu acho que a gente ultrapassou aí uma linha vermelha e eu parei antes. Bom, então tá bom, acabei de fazer um desabafo. Por enquanto, o SoundCloud está indo bem. Eu convido vocês, aliás, só um comentário aqui. Toda vez que eu publico o Radinho, eu publico no SoundCloud, que é uma plataforma, que tem lá, o episódio tem um campo de descrição, e ali eu coloco os links. Eu também publico esse mesmo episódio no radinhodepilha.com, onde eu também publico os links. Por que eu estou contando isso? Porque me perguntaram recentemente, mas de que links você está falando? E aí eu me esqueci que muita gente provavelmente baixa o arquivo MP3 através de um desses programas de podcast, um desses aplicativos de podcast mesmo, e quando vem só o arquivo MP3, os links, né, cadê os links? Né? Então é só para alerta aqui, os links ficam lá no soundcloud.com, é só procurar ali por mim, pelo Renê de Paula, ou então no radinhodepilha.com, que tem newsletter, inclusive, etc. e tal. Então está feito aqui o disclaimer. Eu estou comentando essa história dos links, que muitas coisas que eu quero comentar com vocês, tem que ver. Né? Então uma das coisas que tem que ver, tem que olhar, é uma série de infográficos extremamente interessantes que o Bill Gates chamou atenção, compartilhou recentemente. Na verdade, esses infográficos fazem parte de uma plataforma, de uma iniciativa que tenta justamente criar visualizações interessantes para mostrar, entre outras coisas, o progresso social, o progresso da humanidade, blá, 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 blá. É um artigo que está aqui na Forbes, vamos ver se está aqui o nome da empresa. Quer ver como é que chama a empresa, blá, blá, blá. Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, é um site dedicado justamente a isso. Eu adoro visualizações, essas visualizações são super interessantes, que eles mostram que se o mundo fosse feito de 100 pessoas apenas, né, fosse só um ônibus, né, vamos dizer, um avião, 100 pessoas, como que essas pessoas estariam vivendo de 100 anos, de alguns, de 200 anos para cá. Então ele mostra de maneira inequívoca, muito clara, a queda do analfabetismo, o aumento da expectativa de vida. E, nossa, é muito legal, porque dos desafios quando você quer justamente compartilhar conhecimento é fazer isso de uma maneira que seja não só compreensível, mas também seja atraente. Então, eu acho, para quem gosta de visualização, de UX, de design, e também de história, claro, fica aí a dica, eu acho que é um link legal. Uma outra coisa que eu convido vocês a verem, e agora eu vou falar de memória, porque eu não estou com o link aqui, mas eu vou achar, é a visualização que um cara fez para demonstrar, na verdade é mais de uma visualização, o quanto a velocidade da luz é angustiantemente lenta. Eu sei que isso parece um contrassenso, parece um paradoxo, mas sim, a velocidade da luz tem limites, né? Tem um limite, na verdade. A velocidade da luz é a maior velocidade possível no universo, é 300 mil km por segundo. Aí você fala, nossa, 300 mil km por segundo. Mas o que ele faz? Ele faz uma ilustração muito bonitinha, em que você tem lá a Terra e a Lua, né, desenhadas numa distância proporcional, ou seja, tem uma distância, tem lá, a Lua pequenininha, a Terra pequenininha, e aí ele mostra o que acontece se você disparar um pulso de luz da Terra. A Lua está a, 380 mil quilômetros, é isso? Então a luz, você vê assim, o pulso de luz, né, um pixelzinho, ele vai, um segundo e pouco, bate na Lua, volta. Uau! Quando a gente olha para a Lua, a gente não imagina que aquela luz demorou um segundo e tanto para chegar no seu olho. Mas aí, para piorar, ele mostra Marte. Então ele mostra a Terra, um pontinho ridículo, Marte, um outro pontinho ridículo, um espaço gigante no meio. E a hora que sai o pulso é angustiante, é simples, desesperador, porque demora minutos. Eu acho que eu não cheguei, não tive paciência para esperar o pulso chegar em Marte. Então, é só para a gente ter uma noção da escala do universo e de limitações, né? Sei lá, em filmes de ficção científica menos cuidadosos, né, o universo está sempre ao alcance de uma chamada em tempo real. Não tem chamada em tempo real. Se você quiser falar com Marte, você fala oi, vai ser 6, 7, 8 minutos para ir, mas 6, 7, 8 minutos para voltar, 15 minutos depois, aí o cara fala oi. Não é uma conversa assim, não vai ter, por exemplo, como é que chama, aquele serviço de telesexo, não vai rolar, vai ficar muito chato. Mas, de novo, está aqui um link que eu posso falar o quanto eu quiser aqui no radinho, ele só vai ter graça a hora que vocês efetivamente olharem. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Está todo mundo comentando essa onda de frio nos Estados Unidos, muita gente tentando explicar ao que isso se deve, tentando explicar o vórtice polar na verdade são dois, é uma massa de ar que fica girando em círculos em cima do Polo Norte, uma mais ou menos 10 km de altura, a outra 3 vezes mais alta, e isso está em desequilíbrio e está provocando coisas bastante complexas de se gerenciar. Por exemplo, Chicago, não sei se alguém conhece, Chicago é uma cidade que venta muito, no inverno é frio para dedéu e para completar venta, e aí, aliás, é um bom pretexto para a gente falar da história da sensação térmica. Nos Estados Unidos, quando você vê a previsão do tempo, você olha, a temperatura hoje vai ser menos 5, sensação térmica menos 15. Como assim sensação térmica? Porque, vamos botar, menos 5 graus. Agora, se estiver ventando, E se o ar tiver mais úmido, menos úmido, etc. e tal, isso provoca em você um frio desproporcional. Então tem como você calcular, né, esse frio subjetivo aí, que é chamado de sensação térmica, e isso sempre faz parte da previsão do tempo. Então, as temperaturas que estão sendo previstas, eu fico feliz que eu tenha voltado anteontem, estão prevendo para Chicago menos 30, com sensação térmica de menos 50. Menos 50 é Antártida. Né? Então, imagina que coisa, uma cidade puta, sensacional, maravilhosa como Chicago, menos 50, não dá para pôr o nariz, literalmente, na rua por mais do que alguns segundos. É assustador. Né? Então, tudo bem, esses invernos rigorosos podem até, né, ser, não é tão extraordinário assim, mas tem aumentado a intensidade e a frequência com que isso acontece. E aí o Trump, aquele exemplo perfeito de imbecil, fica brincando, olha, tá aí, cadê o aquecimento global, se está fazendo tanto frio? Pois bem, o artigo que eu vou dar link aqui justamente demonstra que, ok, está fazendo mais frio nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro tem uma onda de calor aí, na Austrália está batendo 48. Então, é difícil você fazer piadinhas num cenário desse. Eu vou dar link para um artigo bastante interessante, acho que é da Wired, que ele comenta, ele dá uma perspectiva, na verdade, a esses fatos. Eu não sei se vocês já viram em ficção científica, sei lá, Star Trek, os caras querem transformar um planeta inóspito num planeta bacaninha, luxuriante, né, propício à vida. Pois bem, nessa história de propício à vida, essa transformação é chamada em inglês de terraforming. Eu não sei como seria em português isso. Né? Terraforming. Então, o que acontece? Então, a gente está pensando, será que a gente consegue fazer terraforming em Marte? Terraforming na Lua? Pois bem, o que a gente está conseguindo fazer é o terra-unforming. A gente está tornando a Terra menos habitável. Então, o que o artigo chama a atenção é que a Terra já não é tão habitável assim. Né? De 70% do planeta é inacessível para um ser humano peladinho e indefeso. Se a gente tiver peladinho e indefeso, 70% do planeta ou é muito frio, ou é muito seco, ou é muito quente, não dá. Você tem que ter roupinha, ar-condicionado, qualquer coisa, né? Guarda-sol. A gente é habitável, mais ou menos. Só que o que acontece é que com o aquecimento global, a gente está tornando cada vez menos habitável o pouco que era habitável. Então a gente está reduzindo a habitabilidade do planeta, e aí eles chamam a atenção justamente para isso. Espera aí, se está fazendo menos 50 em Chicago, né, e está fazendo 48 e na Austrália, significa que a gente está com uma amplitude de praticamente 100 graus Celsius, que, convenhamos, não é animador. Então é legal, o artigo de novo dá perspectiva a fatos que a gente já conhece, eu acho isso muito bacana. Um outro artigo interessante aqui, que também acho que vale a pena dar uma olhada, porque o robô é bonitinho, tá bom? O aeroporto de Londres vai introduzir manobristas de carro robôs. Né? Aí, obviamente, a primeira coisa que eu imaginei foi um robô vestido de mordomo, né? Porque está em Londres, afinal vai chamar Jarba, sei lá eu, e ele pega o seu carro, senta lá bonitinho, fecha a porta, né, e com um sotaque maravilhoso. Não, na verdade o robô não é antropomórfico. O robô que eles estão propondo aqui é praticamente, parece uma empilhadeirazinha em miniatura, né? Ela coloca embaixo do seu carro uma plataforma, levanta e leva o seu carro embora e encaixa numa vaga disponível. A graça disso é que a vaga pode ser menor. Por que a vaga pode ser menor? Porque você não precisa se preocupar em abrir as portas. Só o fato de você abrir mão desse espaço que seria usado pelas portas já significa uma economia de espaço tão grande que o aeroporto de Londres prevê que milhares de vagas a mais seriam criadas sem que você aumentasse necessariamente a área construída. Né? Então o robô é bonitinho, fizeram uma empilhadeira com uma cara engraçadinha, vale a pena dar uma olhada. Eu achei uma proposta interessante. É uma boa proposta de carro autônomo, né? Que você continua tendo o mesmo carro, mas o negócio levanta e leva você embora. Eu não ia achar tão ruim assim. Um artigo que também tangencia aqui, que né, toca num assunto que a gente volta e meia conversa aqui no Radinho, é a história de reconhecimento facial. A Technology Review aqui do MIT faz um anúncio, uma reportagem sobre a história de reconhecimento facial e a questão do viés. O que eles comentam e que eu já comentei várias vezes aqui, é que um algoritmo de inteligência artificial que reconhece rostos, ele normalmente é treinado. Ele é treinado com uma amostra de rostos. Essa amostra normalmente muito provavelmente tem algum tipo de viés. É possível que tenha, por exemplo, mais pessoas brancas do que negras ou qualquer outra etnia. Então, o que acontece? O algoritmo ele é muito mais eficiente em reconhecer e acertar uma pessoa branca europeia do que reconhecer um negro, um latino, um asiático e tal. A margem de erro, e aí eles citam aqui um grupo específico que são Mulheres Negras era o nome de uma banda muito boa, lá atrás, na década de 90, 80, sei lá, que não eram nem mulheres nem negras, eram um gordinho, um magrinho, mas era bem bom. Mas, pois bem, então, pensando na demografia de mulheres negras, a taxa de erro podia chegar a 25%, 30%. Isso não é uma coisa assim neutra, inofensiva, porque pode significar você ser multado sem merecer, você ser preso injustamente, ser confundido com alguma outra pessoa, ter o seu crédito rejeitado, sei lá. Então não é uma coisa simples. E aí eles mostram um esforço, né, e até tem detalhes mais técnicos aqui do algoritmo, da base utilizada para melhorar isso. Ele mostra que, por exemplo, o reconhecimento facial da Microsoft passou a ter uma taxa de erro de 1,5%. Então, de 20 e poucos caiu para 1,5%, convenhamos que está legal. Mas ele fala, isso não basta para tranquilizar ninguém, porque a gente continua preocupado com os usos indevidos ou questionáveis dessa tecnologia. E aí ele cita a IBM colaborando com a polícia de Nova York para reconhecer etnias, a Amazon colaborando com o Serviço de Imigração Americana. Então ele continua chamando atenção para os abusos ligados ou para essas situações aí meio cinzentas, meio nebulosas, onde a ética ficou em segundo plano. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Que é bom... Eu tô meio... eu tenho que confessar com essa história... Ah, não, isso é legal. Vai, a última. É porque realmente eu tô com estoque um pouco prejudicado, não só pela viagem, mas também pelo fato de ter ficado vários dias sem celular. Então eu estou aqui meio correndo atrás do prejuízo. Mas tem uma matéria que eu confesso que eu não li ainda inteira, eu convido vocês a lerem, mas o título já é uma provocação por si só. O Vale do Silício prefere curar a morte do que tornar a vida digna de ser vivida. É muito interessante isso, porque a gente tem que lembrar que o Google e várias outras empresas e bilionários do Vale do Silício estão aí investindo em startups que prometem prolongar a vida, né? Ou evitar a morte, ou evitar o envelhecimento. Mas eles não estão se preocupando tanto assim em tornar a vida mais digna, mais interessante, mais fecunda, mais nada. Então a gente está mais preocupado em prolongar, em estender, né, em afastar a morte, mas né, oferecendo para todo mundo, digamos, uma vida besta. Então eu achei o título provocativo, eu vou ler e amanhã acho que eu comento com um pouco mais de calma, quem sabe até amanhã também eu consigo acumular um pouco mais de coisas interessantes para a gente conversar. Vejam só, o SoundCloud travou de novo, olha que coisa chata, que bom que eu estou usando esse microfone de backup aqui. Raríssimos. Um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.